Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, gente, eu sou Bebeto Inatércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Titamoura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Estrete do rádio Tabajara.
São 11 horas e 2 minutos. Bora, pessoal, vai começar o Tabajara Esportes.
Manchetes do Tabajara Esportes.
Botafogo, enfim, anuncia o atacante Diego Tavares, mas já está de olho em outro atacante que a gente conta para você aqui no Tabajara Esportes. Vamos falar também sobre as atualizações da segunda rodada do Campeonato Paraibano de Basquete. 13! Franco Ferreira.
13 já renovou o contrato com 3 dos 12 jogadores que deverão continuar do atual elenco. Marquinhos, Dioran e ainda o Wendel Lessa já estão confirmados para continuarem no Presidente Vargas.
João Pessoa e Espectros perde para o Caruaru Wolves na Superliga de Futebol Americano. Hoje o Tabajara Esportes conversa com Gustavo Trindade, diretor de competições da FPF. E novidades da Picuiense Autosport, que vão disputar a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Tabajara Esportes está no ar.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua Rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
Elisa Marinho. Oi, turma, bom dia. E aí, hein? Como é que vocês estão? Segundo, hoje, dia 3 de agosto do ano de 2026. Estamos juntos nesse mês maravilhoso que tá só no início. Mês de aniversário da capital mais linda do Brasil, próxima quarta-feira, e também da nossa querida Paraíba, melhor estado do mundo. Então é uma semana de feriado, já começa boa, né? Uma semana assim, já começando com aquele feriadinho ali no meio, pra gente aproveitar, bom demais. Estaremos juntos até o meio-dia aqui na Rádio Tabajara 105,5, mas também estamos juntos lá no YouTube. Você pode acompanhar o nosso programa através do canal do YouTube da Rádio Tabajara. Ouvir, ver e participar através do nosso WhatsApp, o 993-36-5715. Você anotou? Não? Eu vou te falar de novo, tá? 993-36-5715. Agora você manda um áudio, fala comigo. Hoje eu tô sozinha aqui na bancada, nosso querido Ivo Marques fez um pequeno procedimento médico, vai passar uns dias fora, mas estaremos aqui eu e você para falar muito sobre esporte na Paraíba, daquele jeito que a gente gosta demais. Nosso Tabajara Esportes tem um oferecimento de Locksolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Vou te passar os contatos da Locksolo aqui na capital paraibana. Tem dois, tá bom? Anota aí, 3268-0159 ou 3011-0800. Quem tá em Campina Grande, o número da Locksolo é o seguinte: 3088-8800. Anotou? Então agora você já sabe. Ah, tô precisando de uma máquina, de um equipamento. Onde é que eu vou? Na Locksolo. Sabe como é que a gente vai começar hoje, Maurício?
Fala, torcida!
Começar com a galera pra não ficar me sentindo sozinha, né, Maurício? Ó, nosso amigo Neto colocou: bom dia, minha amiga Elisa Marinho. Meu pai tá sempre na escuta do programa. Mande um abraço pra ele, o seu Titico, né? Ele gosta de um alô, seu Titico. Obrigada, viu, pela audiência de todos os dias. Aí ele disse que ele falou: ó, manda a Elisa falar meu nome, tá falado, viu? Obrigado, um abraço, obrigada demais pelo carinho. Fábio Nitão colocou: bom dia, queridos do Tabajara Esportes. Por favor, Iago Sarinho, quem é esse centroavante que vem de São Paulo, já sabe o nome? Iago vai contar, Fábio. Daqui a pouquinho ele aparece para conversar com a gente e trazer as atualizações, as novidades do Belo. Semana importante, né, de preparação, já começou, na verdade, desde a semana passada para o Botafogo ali na quinta-feira. O elenco se reapresentou, começaram aí os treinos, mas essa semana, claro, mais intensificado, porque no próximo sábado tem um duelo contra o Santa Cruz pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas a gente começa falando sobre basquete, porque aconteceu no fim de semana a segunda rodada do Campeonato Paraibano de Basquete. No sábado, o Botafogo venceu o Dinas BPC por 61-51. Na sequência, o Dinamite levou a melhor sobre o Manaíra Sharks e pelo placar apertado de 70-68. Né? No caso, o Manaíra Sharks venceu o Dinamite por 70-68. Aí no domingo tiveram mais dois jogos, né, por essa segunda rodada, e foram atropelos, viu? O IF venceu o Maníacos por 105-25. Olha essa diferença. E a Unifacisa, que estreou no Campeonato Paraibano de basquete desse ano, né? Ganhou do sub-20 do Botafogo por 107 a 51. Realmente, viu? Foram dois atropelos. Inclusive as equipes marcando aí mais de 100 pontos. Bora ouvir o Vinícius Flores, ele que é alarmador da Unifacisa, fala sobre essa estreia do time de Campina Grande no Paraibano de basquete.
Muito bom começar um campeonato paraibano com o pé direito, né, trazendo essa vitória. Ainda mais de um placar ali centenário, mostrando boa força no ataque. Então, muito feliz de começar com tudo esse campeonato aí, pra gente ir em busca de conquistar o título para a Unifacisa. Isso aí acho que é fruto do trabalho individual, mas também muito coletivo, né? A gente conseguiu trabalhar bem no ataque e as bolas de três acabaram sobrando na minha mão, eu consegui converter elas e ajudar a equipe.
Tá aí, Vinícius Flores. Lembrando que a Unifacisa também está começando o Paraibano de Basquete com sua equipe de base, né? Que estavam disputando a Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB, né? Que é organizada pelo NBB. E aí agora eles estão no Paraibano. Ainda falando sobre essa modalidade, só que mais especificamente sobre o basquete de cadeira de rodas, começou hoje, né? O Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas. Aliás, na verdade começou ontem, mas começa hoje pra gente, porque a equipe paraibana da AAPD tá fazendo a sua estreia, tá jogando nesse momento, né? E aí a equipe vai... Esse campeonato, gente, acontece até o dia 8 de agosto, lá no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, né? Que é em São Paulo. Essa competição é a principal da modalidade aqui no nosso país. São as 16 melhores equipes de basquete em cadeira de rodas do Brasil e os maiores atletas do país em busca aí desse título nacional. Aí agora pela manhã eles estão jogando, né? A partida começou ali às 10 horas contra o IREFES lá do Espírito Santo. Hoje à tarde tem mais um jogo contra o Wells lá de São Paulo e finalizando a fase de grupos, amanhã a equipe paraibana da AAPD joga contra o CAD lá de São Paulo. A gente vai ouvir o João Lucas, ele que é presidente e atleta da AAPD, fala sobre a participação da equipe, né? Nesse campeonato brasileiro de basquete em cadeira de rodas.
A expectativa da gente é muito boa para essa competição. A gente pôde fazer os últimos ajustes essa semana. A gente teve um ano bom de preparação, com muitas competições, muitos jogos. A gente está contando com dois reforços colombianos da seleção colombiana, né? E essa experiência está sendo muito boa, esse período que a gente passou junto para poder fazer o entrosamento da equipe. Para poder ver os pontos negativos, os pontos positivos. E a gente está indo com a convicção que a meta da gente vai ser alcançada, né? Desde 2002 a gente vem numa crescente muito boa, quando a gente foi campeão, né, da terceira divisão na época. No ano seguinte a gente ficou em terceiro lugar da segunda, e desde então a gente está na primeira divisão, ficando em décimo lugar. Ano passado a gente conseguiu o oitavo, e a meta desse ano é justamente melhorar essa colocação no Campeonato Brasileiro e quem sabe beliscar um pódio, né? A gente está com uma equipe muito boa, uma equipe muito bem, né, muito bem preparada pelo professor Romero, com físico em dia, né? E a gente está muito satisfeito e muito ansioso, né? Muito ansioso pelo Brasileiro, e se Deus quiser a gente vai fazer uma boa competição.
Tá aí, atleta, né, o João Lucas, ele que é atleta e presidente da APB, e a gente vai atualizando vocês sobre a participação do time paraibano nessa principal competição da modalidade. Agora são 11 horas e 13 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Mandar um abraço pro Dejaí Pessoa, passou por aqui, já deixou as figurinhas que todo dia ele deixa. Marcos Mouzinho colocou assim: bom dia, Elisa, seja escuta... Está escutando aqui, estou escutando, né, com a minha filha Franciele em Mangabeira 8. Uma ótima semana pra gente e pra toda a torcida do Botafogo. Obrigada, Marcos, pra você e pra sua filha, a Franciele. Valeu demais pela audiência. Marcos Paulo colocou: bom dia, Tabajara Esportes. Já tem alguma novidade sobre a questão de show, né? A gente vai tentar buscar isso, tá bom? Obrigada pela participação aqui no nosso Tabajara Esportes. Boa semana pra você também. Nosso amigo seu Luiz Carlos.
Bom dia, Lizinha, minha linda. Como foi seu final de semana, minha filha? Por aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Cheguei do Mercado Central agora. Hoje não pedalando, né? Mas estou aqui, graças a Deus, lhe ouvindo. O senhor está na companhia de Maurício Lago, Carolzinha e o pessoal aí da... por aí espalhado, né? Pessoal da redação. Um abraço para minha amiga Josimão, para todos os torcedores do Belo, para seu Rio, para Iaco Sarinho, toda a família, meu amigo Franco Ferreira. E até amanhã, minha filha, se Deus quiser, viu? Assim o Criador permitir, estaremos se comunicando de novo. Tchau, fui.
Tchau, seu Luiz. Obrigada, viu, pela participação de todos os dias aqui no nosso Tabajara Esportes, sempre interagindo. São 11 horas 15 minutos, falar de segunda divisão do Campeonato Paraibano, porque a Picuiense divulgou, né, nos últimos dias, o time que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paraibano informou que vai mandar os seus jogos em Cruz do Espírito Santo. Pois é, os jogos vão ser lá no Estádio Municipal Antônio Carneiro, né, da Cunha Neto, que é conhecido como Carneirão. O São Paulo Cristal jogou lá durante um bom tempo, aí não tá jogando mais lá, né, e agora quem vai jogar é a Picuiense aqui em Cruz do Espírito Santo. Lembrando que a segunda divisão tá para começar no dia 12 de setembro, né? Vão ser duas vagas, aí são 10 equipes e as equipes lutam por duas vagas na elite do futebol paraibano. E aí na primeira fase as equipes se enfrentam entre si ali dentro de um grupo único, tá bom? É, vamos trazer mais informações sobre a segunda, né? Porque o Auto Esporte anunciou mais um reforço para compor o elenco que vai disputar a segunda. E esse a gente já conhece bem, é o meia Mateuzinho. Ele tem 23 anos. E por que a gente conhece ele tão bem? Porque ele já foi bicampeão paraibano com o Souza. Ele é lá de Souza, né? E aí já fez parte do elenco bicampeão paraibano do Dino. Mas ele também já jogou no CSP, no Pombal, no Esporte de Patos e já teve acesso com o Atlético de Cajazeiras. No ano passado, em 2025, ele ajudou o Atlético a voltar para a elite do futebol paraibano. Mas o último clube dele foi o Fluminense, lá do Piauí. Lembrando que o Mateuzinho é meia, mas atua também ali na ponta esquerda, né, quando necessário, e vai ajudar aí, né, vai entrar nesse elenco do Auto Esporte para ajudar a equipe automobilista nessa luta para voltar à primeira divisão do Campeonato Paraibano. Na semana passada, a gente conversou com o Bruno Monteiro, e que é treinador do Auto, né? Ele explicou para a gente que eles vão trabalhar ali com a média de 27 jogadores e que esses jogadores todos estão já praticamente fechados, só que a equipe está anunciando aos poucos. E o último anunciado foi aí o meia Mateuzinho. São 11 horas e 17 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Falar agora de futebol americano, porque o João Pessoa Espectros foi superado pelo Caruaru Wolves por 36-20 no último sábado, em partida válida pela segunda rodada da Superliga de Futebol Americano. Jogando na Vila Olímpica Paraíba, os Fantasmas começaram bem na frente, mas acabaram não sustentando a vantagem e sofreram a virada diante aí da sua torcida. Em busca da reabilitação e da primeira vitória no torneio, a equipe paraibana volta a campo no dia 22 de agosto contra o Ceará Sabres, fora de casa, duelo válido aí pela divisão Atlântico Nordeste. Esse triunfo é fundamental para manter aí, né, o time vivo na briga por uma vaga nos playoffs, né? Foi a segunda derrota do Espectros, estreou com derrota para o Recife Mariners, agora para o Caruaru Wolves, os dois jogos em casa, acabou perdendo e agora vai para uma sequência de jogos fora de casa. Mas vamos ouvir o Bruno Lucena, atleta, né, jogador do Espectros, fala um pouquinho sobre esse revés que que o Espectros acabou tendo nesse fim de semana pela Superliga de Futebol Americano.
Tivemos momentos bons durante o jogo, tivemos momentos em que a gente conseguiu dominar o adversário, sim, mas faltou manter esses momentos o jogo todo. Faltou ali cabeça, a gente começou o primeiro quarto muito bem, mas não conseguiu manter a intensidade até o intervalo. Quando a gente voltou do intervalo, a gente voltou com a intensidade muito forte de novo, mas não conseguiu manter mais uma vez até o final. Um jogo de muitas faltas, a gente teve um psicológico assim, e não foi o nosso ponto forte hoje. O deles também não, tiveram muitas faltas. Mas acredito que a gente sai com um esforço que a gente fez para tentar revirar o jogo aí, saindo no intervalo perdendo de 3 posses. Então, assim, a gente foi buscar, a gente lutou, temos erros para avaliar e ver o que deu certo também para o próximo jogo.
Obrigado. São 11 horas e 19 minutos, tá aí o Bruno Lucena. E, gente, eu falo que o jogo foi no sábado, o jogo foi ontem, tá? Domingo, dia 2, lá na Vila Olímpica Paraíba. Enfim, vamos continuar acompanhando aí os espectros, os resultados não foram os desejados, eu acho que esse de ontem também pegou muito, porque o espectro saiu na frente, mas depois acabou tomando a virada diante da sua torcida. Mas, enfim, ainda tem jogo pra acontecer e chances da equipe se classificar para os playoffs aí dessa a Conferência Nordeste, né? Porque eles fazem na primeira fase da Superliga as divisões ali por região. Então é a divisão Atlântico Nordeste. São 11 horas e 20 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte. Olha que só quem está participando com a gente, Matheus Crispim.
Sábado é 1-0 pro Santa Cruz, viu? A torcida do Santa Cruz vai fazer muito mais barulho do que a torcida do Botafogo da Paraíba. Até porque vai vir número maior, né?
Ó, oh, quem mais tá participando aqui é o Pedro Alves.
Bom dia, Elisa Marinho. Bom dia, Ivo Marques, Iago Sarinho, toda a equipe da Rádio Tabajara, equipe de esportes. Final de semana vazio, final de semana triste, sem futebol, sem escutar a Tabajara, sem escutar o plantonista Franco Ferreira. E sem futebol, agora é a expectativa para o próximo sábado, o jogo Botafogo e Santa Cruz, que o Belo faça uma bela exibição.
Obrigada, Pedro, pela participação aqui dentro do nosso programa, viu? Mandar um abraço também para o Ronaldo, colocou, tô na escuta, passei o fim de semana só amolando a faca e os facões. E a foice pra sábado, calma, Ronaldo. É só no sentido figurativo, tá, gente? Ó, o Adailton tá por aqui, colocou Santa Cruz, próxima vítima do Belo. Estamos esperando as oitavas aí pra garantir essa vaga pra Série C. Obrigada a todo mundo que tá participando aqui com a gente, que tá interagindo. Agora nós temos o nosso momento entrevista aqui no nosso Tabajara Esportes, porque nós estamos em linha com Gustavo Trindade. Ele é diretor de competições da Federação Paraibana de Futebol. E o que não falta é competição, né? Temos um calendário recheado aqui na Paraíba e a gente vai falar sobre ele com o Gustavo. Gustavo, primeiro, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Tabajara Esportes. Faz um tempo que a gente não conversa por aqui, né? Obrigada pela disponibilidade em bater esse papo com a gente. Tudo bem?
Oi, Elisa, bom dia a todos que fazem a Tabajara. E, pois é, faz um tempo que a gente não conversa, não bate esse papo, e estou à disposição, a federação está à disposição também para todas as perguntas aí, todos os questionamentos, e bater esse papo legal para os ouvintes, os torcedores ficarem mais perto, mais próximo das competições aí que estamos realizando.
Pois é, e o nosso calendário cada vez mais recheado, esse ano com a novidade da Copa Paraíba, a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouquinho, mas eu queria começar, na verdade, falando sobre uma que, digamos assim, é uma incógnita, a gente ainda não sabe se vai ter ou não, que é com relação à terceira divisão. E a minha pergunta para ti é, Gustavo, alguma equipe já manifestou interesse de participar? Porque a presidente Michele disse que quer fazer, mas vai depender do quantitativo. Alguém já se manifestou interessado em participar da terceira divisão?
Isso, Elisa. É, a gente fez o arbitral da segunda divisão, acredito que faz uns 10 dias, e ficou decidido nesse arbitral que a terceira divisão não vai ser extinguida, não. É de interesse da federação que tem a terceira divisão, até também para blindar um pouco os clubes da segunda divisão, para privilegiar, tanto tem o privilégio dos clubes que fazem uma excelente competição e sobem para a primeira divisão, como também tem realmente o ônus dos clubes que fazem uma competição ruim e rebaixam para a terceira divisão. É de interesse da federação essa manutenção da terceira divisão. Porém, tem a questão dos clubes. O ano passado a gente não fez essa competição pela insuficiência de clubes e ficou decidido no arbitral desse ano que a partir de 3 clubes, certo, a gente já faz a competição. Então, até o momento, a gente só tem 2 clubes que manifestaram interesse na participação, que foi a Queimadense e o Sabugi. Então, assim, se até a data do arbitral, mais clubes não se manifestaram interesse, a gente não vai fazer a competição esse ano. Então, não tem aquela dúvida se no ano vai ter ou não competição. Caso tenha 3 clubes que se manifestem interesse na participação, a federação vai realizar. Caso não tenha, não haverá competição. Então, esse ano, a princípio, a gente tem dois clubes, que é o Sabugi e a Queimadense, que manifestaram interesse na participação. Por enquanto, é isso que temos em relação à terceira, Elisa.
Perfeito. Então, vamos aguardar. Se mais um se manifestar, já dá para realizar, né? Segundo a informação da presidente Michele. Bom, falando agora sobre feminino, a gente está em andamento com o Sub-17, que não é uma novidade, porque ele não começou esse ano, mas é recente também no calendário. Foi depois do Campeonato Brasileiro ali, Sub-17, né? E aí o Paraibano dá a vaga. Como é que está essa competição? Em que fase nós estamos? Como é que está funcionando?
Isso, a gente, desde o ano passado, a gente iniciou com esse feminino sub-17, que é uma competição de base, já também para o fomento do futebol feminino, fomento das competições de base, a gente iniciou desde o ano passado, 2025, e esse ano a gente também tem o feminino sub-20, então a gente tem, só no feminino, a gente tem duas competições de base. O sub-17, esse ano, a gente terminou, nesse final de semana, a primeira fase da classificatória, e nesse sábado agora a gente inicia as semifinais. O misto daqui de João Pessoa, que é o atual campeão, tanto sub-17 como campeão adulto feminino, ele enfrenta a equipe da Picuiense, e a equipe do Fluminense enfrenta o Spartax, é a outra semifinal. São jogos únicos, e os dois clubes vencedores faz a final também, no caso, na outra semana, na próxima semana, em final única. É uma competição que realmente a gente fez esse ano com 9 clubes, foram 5 clubes da região metropolitana e mais 4 clubes da região agreste, e foi uma competição muito boa, muito disputada, e que agora em 15 dias a gente terá o campeão mais uma vez, pelo segundo ano que estamos fazendo o Paraibano Feminino Sub-17.
Então a gente teve a definição dos semifinalistas, como você contou, as datas das semifinais já foram agendadas, como é que está isso, Gustavo?
Então, a gente vai soltar hoje, a federação solta hoje as datas, a tabela detalhada com as datas, com os locais e com os horários, mas vai ser nesse final de semana, a gente está finalizando os últimos detalhes, vai ter transmissão também.
Ah, que ótimo.
E tudo indica que seja no sábado, mas até o final do dia a federação vai soltar a tabela detalhada com todas as informações, os locais, os horários, as datas, tudo certinho, até o final do dia.
Perfeito. E você falou de competições de base, o que além desse feminino sub-17, a gente tem mais algum em andamento, ou para começar ainda de base, ou vai ser encerrado aí com esse 17, o que é que tem mais assim de base?
Não, então, temos, a federação está com 11 competições ao todo, são 4 competições de base masculina, sub-13, sub-15, Paraibano sub-17 e sub-20, a gente finalizou já o sub-17 e o sub-20, a gente estamos em andamento agora o Campeonato Paraibano sub-13, está na terceira rodada da primeira fase, e em outubro vamos realizar o sub-15. E a gente tem, como eu falei anteriormente, a gente está com 2 competições de base feminina também e o adulto. Então assim, está o calendário, como você falou no início, está bastante recheado, estamos com 11 competições ao todo, e graças ao trabalho da presidente Michele e todos que fazem a federação, estamos com muitos jogos, um ano realmente recheado de competições e um trabalho incansável. Cada ano a gente tende a aumentar as competições e melhorar cada vez mais e alcançando níveis mais altos do futebol paraibano.
Gustavo, eu não sei se essa informação você vai ter, na verdade uma dúvida que a gente estava falando do feminino, eu sei que a Copa Maria Bonita, ela é uma organização da Federação Pernambucana, mas quando vem o convite para alguém participar aqui da Paraíba, vai direto para o clube ou vem através da Federação? Porque no ano passado a gente teve o Botafogo representando a Paraíba nessa Copa Maria Bonita, que é como se fosse uma Copa do Nordeste Feminina. Então, vem através da Federação ou é direto para o próprio clube, você sabe disso?
Então, a Copa Maria Bonita realmente ela tem uma participação da Federação Pernambucana, mas é uma competição privada.
Sim.
Ela é uma competição que os organizadores, eles realmente fecharam patrocínios, fecharam transmissões. Esse ano tem a Globo transmitindo e realmente eles fazem convite. Está assim, na programação deles, realizar uma competição só com os maiores clubes de camisa mesmo do Nordeste. Sim. E aí, assim, esbarra muito na questão do... Assim, na questão técnica mesmo, porque foi o que eu conversei com eles. Eu disse, olha, o nosso misto aqui, o nosso clube amador, ele é tricampeão paraibano feminino. Mas, infelizmente, a competição em si, os organizadores, eles estão... O direcionamento deles é somente para os clubes, os maiores clubes de camisa. Sim. E, assim, aconteceu também, salvo engano, foi em Alagoas, foi em Natal também, no Rio Grande do Norte, de terem clubes, os maiores clubes não foram os clubes de campeões estaduais feminino. Então, assim, chegou pra gente, sim, pra federação, mas, né, com esse direcionamento de ser um clube de camisa, de ser, como foi o ano passado, o Botafogo, falaram também no 13, no Campinense, mas o 13 e o Campinense, eles não estão ativos com as competições femininas. Então, assim, realmente são mais detalhes que a competição, tudo indica que seja novembro, mas são mais detalhes que a gente também não... Eu não tenho como cravar essa participação de um clube nosso justamente por esse direcionamento da Copa Maria Bonita. Por ser uma competição privada, eles direcionaram que queriam clubes realmente só com os maiores clubes para ser, como você falou, uma competição... como se fosse uma competição, uma Copa do Nordeste feminina, realizada por eles. Mas a gente vai batalhar, sim, por uma vaga, pelo menos uma vaga para Paraíba, seja para o clube campeão paraibano, que é o que a gente realmente... O que a CBF faz, o que a gente realmente faz, que é um critério técnico, né? Que é um clube que foi campeão em disputar as competições, e não somente um convite, vamos se dizer assim. Hoje a CBF, ela tenta pelo menos não fazer mais competições com convites, com esse tipo de postura. Ela faz realmente, ela estabelece um critério técnico, que é o clube campeão da modalidade disputar essas competições. E é isso que a gente vai brigar vai batalhar no bom sentido com o pessoal. A gente vai tentar fazer reuniões com eles para tentar realmente conseguir e receber esse convite para Paraíba de um clube nosso, principalmente o clube que é atual tricampeão estadual adulto. E é isso, Elisa. A gente vai batalhar, realmente é uma competição privada, mas a gente vai batalhar sim por essa vaga.
Perfeito, a gente vai ficar acompanhando. Gustavo, você falou uma coisa interessante sobre o Sub-3, também sobre o feminino, né? Equipes de vários locais e tal. E a gente tá vendo muito isso na segunda divisão do Campeonato Paraibano. Não sei se em algum momento a gente já teve uma segundona tão descentralizada. Praticamente todas as regiões, se não todas, vão estar com alguma equipe, né? São vários estádios e tal. E o quanto isso é importante para o fortalecimento do futebol paraibano, né? Porque a gente sabe, a primeira divisão, ela tem um pouco mais de concentração aqui, Campina, e agora no Sertão. Mas essa segundona a gente vai ter em vários locais da Paraíba, né, Gustavo?
Exatamente, Elisa. A federação soltou. Agora na semana passada, a tabela básica e o regulamento da competição, iremos fazer com 10 clubes, realmente, como você falou, muito, muito regionalizada, cada região tem praticamente seu representante, e é muito bom. A gente, desde que a gente entrou na federação em 2019, a gente tende a fazer todas as competições dessa forma, não só as competições profissionais, mas as competições de base. Hoje a gente faz um sub-13 com praticamente quase 30 clubes, clubes do Sertão que nunca tiveram oportunidade de disputarem umas competições de base, estão disputando, clube do Agreste, clube do Brejo, enfim, da região metropolitana também. Então, assim, a gente, não só as competições profissionais, mas as competições de base também, esse é um norte da federação, é uma proposta nossa que a gente vem colocando em prática faz muito tempo, a regionalização das competições. E como você falou, a segunda divisão vai ser muito regionalizada, cada região tem seu representante, e vai ser, no trabalho da federação, a gente tende a fazer uma das melhores segunda divisões, uma segunda divisão muito disputada, com clubes aí tradicionais do futebol paraibano, e como você falou, novamente, em vários locais, em vários estádios também, e vamos iniciar agora dia 12 de setembro, vai ser uma competição, uma excelente competição, regionalizada, atraindo o público aí das cidades menores, de umas cidades que praticamente nunca tiveram como é o caso de Itapororoca, como é o caso de Umbuzeiro, que o FEMAR está direcionando para jogar lá, enfim, cidades aí que nunca tiveram futebol profissional, tudo indica que vão ter agora na segunda divisão.
É, vai ser muito bacana. A gente tá com expectativa boa também, justamente por isso, né? Muitas cidades. E cidades menores, como eu falei, às vezes fica muito concentrado nos grandes centros. É bacana também essa interiorização do futebol, né? Para que mais pessoas possam acompanhar e se engajar com o que é nosso. Porque às vezes a ligação ela se torna difícil porque não tem futebol, às vezes, naquela região, naquela cidade. E a partir do momento que tem um time representando aquele local, o engajamento ele vai acontecendo. Então, a gente tá com expectativa boa também. Gustavo, para fechar contigo, você estava falando sobre a questão de que hoje a CBF, né, ali tanto com o presidente Sami e tal, ele é muito criteriosa nos critérios que são estabelecidos para a organização ali de competições. A gente tem uma novidade no calendário de competições esse ano, que é a retomada da Copa Paraíba, e através dela a federação quer dar uma vaga para a Copa do Brasil. Pensando nos critérios estabelecidos para se dar essa vaga, né, para que um time possa conquistar, o que é que, quantas equipes precisa ter na Copa Paraíba? O que é que vocês já têm de planejamento com relação a essa novidade no calendário? Conta um pouquinho pra gente.
Então, a Copa Paraíba realmente foi uma novidade que soltamos aí no final do... já no arbitral do ano passado, 2025, já uma novidade aí para 2026. Era um sonho nosso da federação poder voltar com essa competição, mas assim, pra gente poder fazer a competição, a gente teria que dar uma premiação, teria que dar um valor realmente para que seja uma competição bastante disputada, que seja um chamativo para os clubes maiores, para poder a gente fazer essa competição. E quando surgiu essa vaga da Copa do Brasil, uma terceira vaga para Paraíba, e aí a gente não pensou outra coisa a não ser realmente voltar com essa competição, que foi aprovado de imediato por todos os clubes que ali se faziam presente no arbitral, os 10 clubes. Foi muito unânime entre eles a volta dessa competição, foi muito chamativo, e realmente vamos despejar todas as forças da federação nessa competição. Vai ser uma competição muito, muito grandiosa para a gente, a volta da Copa Paraíba, que vai ser realizada em novembro. E como você falou, como é uma competição que dá vaga numa competição tão grande como a Copa do Brasil, a CBF estabelece alguns critérios para que seja realizada essa competição. E um dos critérios, o mais importante, são a quantidade de clubes. A CBF exige hoje 6 clubes, no mínimo, 6 clubes profissionais a disputar a competição. E os 6 clubes que a gente realmente já soltou desde o início do ano, que iriam participar, que era do terceiro colocado ao oitavo, já confirmaram a participação e vamos fazer essa competição com os 6 clubes. Esse critério, antes era um critério que a CBF utilizava das competições, eram 4. A CBF exigia que 4 clubes tivessem uma competição com 4 clubes, no mínimo, para poder dar uma vaga nas competições nacionais. Mas esse ano subiu o critério para 6 clubes. Então, a gente até passou para a segunda divisão, no arbitral da segunda divisão, que esse critério novo da CBF. E já antecipando aqui para vocês, no arbitral da primeira divisão, é uma ideia, a presidente Michele vai propor também para os clubes que no próximo ano a competição da Copa Paraíba seja aumentada. A gente não faça mais apenas com 6 clubes, possa ser aumentada, e a gente vai ver no decorrer das reuniões se vai ser para 8 ou para 10 clubes. E aí cada vez mais a gente tende a fortalecer a Copa Paraíba nos anos seguintes, que é uma competição realmente que vai integrar, a partir desse ano, voltar a integrar o calendário da federação, dar também mais jogos para os clubes que não têm competições nacionais, e movimentar, cada vez mais fomentar o futebol paraibano, movimentar também as grandes cidades, chamar o torcedor para mais próximo, e dando, claro, principalmente essa vaga na Copa do Brasil, que é uma vaga muito importante, tanto desportivamente como financeiramente para o clube campeão.
Verdade. Gustavo, muito, muito obrigada pelos esclarecimentos, por trazer tantas informações para a gente das competições que estão em andamento, as que estão por vir ainda. Obrigada mesmo pela disponibilidade, viu? Uma ótima segunda, ótima semana, ótimo mês.
Obrigado, Elisa. Obrigado a todos vocês que fazem a Tabajara Esporte. Estamos à disposição na gestão da presidente. O mais importante para a gente realmente é a transparência para para o nosso torcedor e o fomento do futebol paraibano, seja aí competições de base, seja as competições profissionais, e estamos juntos, queremos o torcedor próximo, queremos o torcedor comparecendo aos estádios para cada vez mais enaltecer o nosso futebol. Um abraço a todos, uma boa semana, que Deus nos abençoe sempre.
Amém, obrigada, Gustavo. São 11h39, a gente vai num rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Fala torcida!
Fala torcida!
Bom dia, amigos da Tabajara. Sábado que vem vai ser o melhor jogo e vai ter o melhor público do ano da Série C aqui na Paraíba. Mais de 20 mil pessoas no Almeidão, hein? Contamos com todos vocês para levar o Botafogo para frente.
Bom dia, Luiz. Boa recuperação para o Márcio. Beleza? Esse Matheus Crispim já sai no Botafogo, sabe por quê? Porque ele não tem um time para torcer lá em pata, aí ele fica desgostoso com o Botafogo, que o Botafogo é o melhor da Paraíba mesmo, aí ele fica sendo besta aqui. Se ele quiser ser besta, quiser ser melhor, vem torcer pelo Botafogo, que ele arruma um time para torcer.
Bom dia a todos que fazem parte aí, desse aí da Rádio Tabajara, do estado da Paraíba. Estamos aqui, né, em bairro do Rangel, concentrado aí, toda a torcida, para invadir o Almeidão e o Belo consiga mais uma vitória, né? E possa rumo à classificação e depois rumo a essa Série B tão sonhada que a torcida espera. Valeu, Eduardo Lima do Rangel. Um abraço, Elisa e Iago Sarinho.
Bom dia, Elisa, Ivo, Iago Sarinho, Carol, todos que fazem a Tabajara. Boa semana para vocês. É muito bom começar a semana com vocês, né? Pessoas de mais alto que latem. E melhor ainda com a melhor rádio da Paraíba, né? Que é a Tabajara. Pessoas muito comprometidas com a verdade do esporte paraibano, né? Ivo, você sabe informar quem foi esse gênio que inventou essa parada da Série C? Rapaz, prejudica demais os clubes, rapaz. Inclusive o Botafogo, né? Que vem numa crescente muito boa.
O gênio foi a própria CBF, né? Esse fim de semana foi dedicado às oitavas aí da Copa do Brasil. E aí não teve jogo, não só de Série C, de Série A, de Série B, não tiveram jogos, né? Só Copa do Brasil. Bom, gente, deixa eu falar do Sub-13, os resultados do fim de semana. Foi a terceira rodada, viu, do Campeonato Paraibano Sub-13. O jogo entre 13 de maio e VF4 foi adiado, mas Guará e Misto duelaram. O Misto 12-0 para cima do Guará. Liga de Santa Rita e Scorpus 3-2 para a Liga de Santa Rita. O Força venceu o Ibis por 2-1. Caxima venceu o Flamengo por 3-1. Botafogo venceu o Marretinha por 5-0. Ponte Preta perdeu para o Altsport 5-0. Atlético de Santa Rita perdeu para o Spartax 4-0. União perdeu aí para a Liga de Guarabira 4-0. E Fluminense venceu a Queimadense por 3-1. A competição de base tem 23 equipes que foram distribuídas em grupos regionalizados. A quarta rodada está marcada para sábado, dia 8 de agosto. E só para reforçar, o que o Gustavo falou há pouco pra gente, no fim de semana terminou, né, a fase de grupos do Paraibano Feminino Sub-17. O Spartax venceu o Guará por 8-2 e o Misto goleou o Kashima por 5-0. Então, como se classificavam? Eram dois grupos, tá, gente? E aí se classificavam, eram 9 times no total, essas equipes foram divididas em 2 chaves, um grupo com 5 times, o outro com 4. Aí os dois primeiros colocados de cada grupo avançavam direto ali pra semi. A gente teve no grupo A o Misto, ficando na primeira colocação com 12 pontos, e o Spartax em segundo com 9. No grupo B, Fluminense aí com 9 pontos e Picuiense com 6 pontos na segunda colocação. E aí é chaveamento olímpico, primeiro do A contra o segundo do B, primeiro do B contra o segundo do A. Então a gente vai ter aí o duelo, né? Nessa semifinal, Spartax vai enfrentar o Fluminense, enquanto a Picuiense vai enfrentar o Misto. As disputas da semi serão em jogo único e o mando de campo será dos primeiros colocados, né? Porque das equipes que terminaram em primeiro lugar. Então, Misto e Fluminense vão jogar em seus domínios. As partidas estão para acontecer esse fim de semana e, como disse o Gustavo, ainda hoje a federação divulga datas, locais e horário. E amanhã a gente conta para você aqui no Tabajara Esportes, que tem o oferecimento de peixaria do Agostinho. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Você que for lá com a camisa do Belo, lá onde, Elisa? No box 1, no Mercado do Peixe, em Tambaú. Você vai ganhar desconto se for com a camisa do Botafogo. 10% pagando no cartão e 15% pagando em espécie ou aí no Pix, tá bom? Então, se você quiser delivery, tem também. Não der pra ir lá, não se preocupa. O número é o 987047561. Vamos falar do 13? Franco Ferreira chega com as notícias do Galo, que já está anunciando as permanências, né, da galera que vai ficar na equipe para disputar a Copa Paraíba e também o Paraibano do ano que vem. 13!
Um abraço, minha gente, do Esporte. Alô, torcedor que acompanha a programação, campeã aqui pela Tabajara, chegando nesta segunda-feira para destacar a Semana do 13, que já começou visando as próximas competições, principalmente a formação do elenco para a temporada de 2027. Semana passada foi de inteira movimentação no Presidente Vargas, com reuniões entre a comissão técnica e a diretoria de futebol, e a rapaziada já trabalhando para a formação do grupo de jogadores. De acordo com o treinador Adriano Souza, o elenco que disputou o Campeonato Brasileiro da Série D deve, pelo menos, ter 12 jogadores para a continuação deste novo formato do grupo que vai disputar inicialmente a Copa Paraíba no final desse ano e também já trabalhar para o Campeonato Estadual, que vai começar no mês de janeiro. Tem ainda o Campeonato Brasileiro da Série D. E existe uma expectativa para que o 13 faça uma boa campanha no certame local, que é a Copa Paraíba, e assim galgar o direito de representar o estado da Copa do Brasil do próximo ano. Pelo menos dos 12 jogadores que deverão continuar do Presidente Vargas, 3 já estão com contratos assinados. O meio-campista Marquinhos foi um dos primeiros, o atacante de Orián também já tem contrato firmado, além do zagueiro, o Lessa. O Wendel Lessa vai continuar também vestindo a camisa do Alvinegro do bairro de São José. Segundo informações, o 13 também tem interesse nos dois laterais, o direito, que é o Natan, e o esquerdo, Carlos Henrique. As negociações estão bem adiantadas. De acordo com o treinador, os contratos já estão assinados, faltando apenas alguns detalhes para que o 13 possa anunciar e definitivamente confirmar a permanência desses atletas. O 13 que também já está no mercado, inclusive alguns contratos já estão adiantados. O pessoal está contratando jogadores que venham para resolver, são posições pontuais, para que o 13 possa ter um elenco enxuto, mas que seja competente nas competições oficiais, principalmente para a temporada do ano que vem. O 13 que ainda continua com a mesma proposta de subir de série, precisa desse acesso quanto antes e não pode mais continuar batendo na trave, perdendo tempo. É com esse objetivo que diretoria, comissão técnica, pessoal do futebol, todo mundo reunido para uma melhor formação de novos elencos do Alvinegro do bairro de São José. Com informações do 13 da Tabajara, repórter Franco Ferreira.
11:49, Franco, obrigada pelas notícias do 13 aqui dentro do Tabajara Esportes com oferecimento de Loque Agora. Você que quer pegar uma moto para começar a rodar, fazer renda, Loque Agora fica na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. Moto pronta para você começar a trabalhar, viu? Documentação certinha e suporte 24 horas. Mas se você quer ficar bem informado com segurança, sem aquela história de fake news, aí você vai de onorteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Edinaldo, ele colocou bom dia, Elisa. Quando vai estar disponível para venda no Almeidão, né? Vi falar que vai ser sábado, que sábado vai estar tudo fechado para assegurar a segurança. É, no Almeidão sim. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa questão dos ingressos, tá? Silvano Lima colocou bom dia, Elisa. Tô aqui assistindo o programa no YouTube. Obrigada. Abraço para você. Ivanildo colocou bom dia, Elisa. Obrigada, viu, pelo carinho de sempre, amigo. Vamos falar do Belo? Botafogo! Menino, é tanta coisa para falar do Botafogo. Bom dia, Iago Sarinho, tudo bom?
Bom dia, Elisa. Muito bom dia para todo mundo na audiência.
Pois é, eu tinha planejado aqui na nossa pauta a gente começar falando sobre finalmente o anúncio aí do Diego Tavares. Só que o Diego Tavares já é assunto antigo, até porque a gente já falava dele há muito tempo, né? Já tinha saído no BID, já estava treinando, mas teve uma saída, Iago Sarinho. Vamos começar por isso?
Bora. O Botafogo confirmou hoje, né? Agora há pouco, né? Hoje mais cedo, a saída do Romarinho, né? Que assim, é aquela saída que de quem tava, mas não tava, né? Porque de fato não chegou a praticamente ser utilizado, já tinha tentado sair judicialmente do clube, né? E agora chegou um denominador comum entre as partes, e o Romarinho não faz mais parte do elenco, do quadro de funcionários do Botafogo da Paraíba, né?
Então eu não vou nem te perguntar se vai fazer falta, porque...
Aí não dá nem pra gente saber, porque praticamente não jogou, né? E das vezes que jogou, da vez que ele jogou, ele deu uma entregada lá em Souza, né? Que acabou resultando num gol do Luiz Henrique, não sei se você lembra. Única jogada que eu me recordo do Romarinho é ele dando um passe pro Luiz Henrique fazer um gol no Botafogo.
Ele ficou confuso ali, achou que era um companheiro do Belo.
Deve ter sido, né? Tava chegando ainda, mas é isso, é um jogador que, enfim, não mostrou a que veio, né? É. E nem mostrará mais, né?
Pois é, tá saindo. Bom, mas ele, atacante, né? Isso, Romarinho, e aí...
Não, na realidade, assim, até hoje eu tô tentando descobrir qual é a posição do Romarinho, né? Porque ele foi anunciado como um volante, né, depois como meia e agora na saída como um atacante.
Ele foi evoluindo, foi treinando tanto, ele não jogou, mas treinou, né, ali com a galera, ele foi subindo de posição, assim. Mas de enfim, posição, eu falei isso porque é verdade que o Botafogo tá de olho em outro atacante, porque o Diego é atacante, foi anunciado já, como a gente contou, mas tem mais alguém sendo observado pelo Belo?
A gente tinha falado sobre essa busca do Botafogo por um centroavante, né? E aí o Botafogo tentou, né? Buscou negociação lá com o Paulo Sérgio. Teve gente até cravando aí que o Paulo Sérgio já era do Botafogo. Teve gente até dizendo que ele já estava treinando na Maravilha do Contorno, né? Mas aí, enfim, quem disse errou, né? Porque o Paulo Sérgio não só não estava treinando na Maravilha do Contorno, né? Como as informações que chegam é que essa negociação deu ruim, né? O Botafogo tentou fazer um empréstimo junto ali ao Náutico. Tinha uma opção de pagamento parcial do salário, essa negociação não avançou e o Botafogo já tá de olho agora em outra peça, né? Tá de olho no Toró, atacante que tava lá na Portuguesa, né? Que trabalhou, foi uma peça importante ano passado no acesso da Ponte Preta e que o Botafogo tá negociando, né? A informação que trouxe foi o jornalista Lucas Rossafa, né? Lá de São Paulo, trouxe lá no Twitter, né? E faz muito sentido, a gente foi apurar por aqui também, de fato é um jogador que interessa ao Botafogo, é um atleta que, mais um, né, que trabalhou com o Marcelo Fernandes no ano passado, não vem numa boa fase, tá? Não fez uma boa temporada lá na Portuguesa, é um jogador que não vive um grande momento, mas no ano passado foi muito bem. Se reencontrar seu futebol aqui em João Pessoa, pode ser uma peça útil. Não tem tanta gente disponível também para buscar nesse momento. O Botafogo quer mais um centroavante, pelo menos, para esse primeiro momento de fechamento desse elenco, visando essa reta final aí da primeira fase. Né?
Então, pensando no que já foi anunciado e nesse interesse, a gente teve o Cândido, que é volante, vamos falar como volante, mas ele tem aquela possibilidade de lateral também, não é isso?
Isso.
Aí tem o Léo Pereira. O Léo Pereira,
lateral direito.
Então, dois laterais, aí o Diego agora, que é atacante, e quem sabe o Toro também, né?
E mais um centroavante. E deve ser só isso mesmo, viu, Elisa?
Eles sempre falaram nesse número de 4 e 5, né? Falaram isso, que não ia passar exatamente. Muito disso. Tá seguindo nessa linha. A janela vai até setembro, então tem um tempo. Mas me parece que o Botafogo também tem um pouco de senso de urgência para que essa galera chegue logo, né? Se adeque aí. A gente tá na reta final da primeira fase da Série C.
Na realidade, Elisa, a tendência é que o Botafogo faça essas 4 contratações. E aí, confirmando a classificação para o quadrangular final, avaliar o elenco, ver o mercado, né? E aí sim, tentar, quem sabe, mais uma ou duas novidades para realmente o quadrangular, né? Não deve passar muito disso, não.
Entendi. De saída, será que mais alguém, Iago, ou não?
Olha, tem alguns jogadores que estão sobressalentes no elenco, né? Você tem, por exemplo, o próprio Balotelli, que aí chegada de mais um centroavante. É um cara que não foi bem, né? Tá no DM um tempo todo e já teve confusão com a torcida e tudo mais. Então é um atleta que eu acho que não deve somar muito na temporada, só que aí você precisa ter um local para enviar esse jogador, né? Então, você tem, por exemplo, o Ed Carlos, né, que faz tempo que não é nem relacionado, mas são jogadores que servem, por exemplo, para completar o treino, né? Então, estão ali no elenco para ser esse time reserva, um time espelhado, por exemplo, né? Então, eu imagino que não deve haver muito mais saídas também, não, em relação ao que já tá no elenco hoje, e além das que já foram embora, né?
Falando em completar treino, teve jogo treino, né, no fim de semana do Belo?
Pois é, essa aí pegou muita gente de surpresa, né? Não tava na programação, mas o Botafogo enfrentou um sub-20 do Confiança de Sapé, né? E aí venceu fácil, 6-0, escalação meio estranha, não sei se foi para despistar o adversário, mas o Botafogo utilizou algumas peças, inclusive o Diego Tavares já entrou em campo, né? Acho que foi a principal novidade, teve gol do Nenê, o Caion fez 2 gols, o Diego também, então foi mais ou menos por aí a movimentação desse jogo do Botafogo. 6-0 para cima do sub-20 do Confiança de Sapé. Mas aquele trabalho mesmo, Elisa, só para você enfrentar uma equipe diferente, né? Mas um trabalho mais para manutenção de ritmo de jogo, né? Já que não teve nenhuma partida nessa semana.
Perfeito. E só para a gente fechar, já são 11h56, falando de jogo de verdade sem ser o treino, né? Esse jogo contra o Santa Cruz. A torcida organizada do Santa tinha pedido, né, na justiça para ter o direito de vir para cá, mas foi negada, né, a liminar que eles pediram.
Exatamente. E espero que não venham, né? Fiquem por lá mesmo, tranquilinhos.
Lembrando que a gente tá falando especificamente da Inferno Coral, né? Não da torcida exatamente. Do Santa Cruz inteira, mas essa torcida assim organizada.
E assim como a Inferno Coral, né? A Fúria e a TJB também estão proibidas de estar presentes aí nesse jogo, né?
Exato. E eu falei para fechar, mas teve um ouvinte que perguntou sobre a questão dos ingressos. Você trouxe detalhadamente pra gente na sexta, mas relembra os pontos de venda, porque o pessoal ainda tá questionando, no Almeidão não vai vender... De fato, não, né?
Não vai vender no dia do jogo, né?
Então tá vendendo agora, tipo assim, durante a semana?
Eu, pelo que eu... Não deve ter abertura de ponto de venda no Almeidão, né? Os ingressos, basicamente, online nas lojas do Botafogo, né?
Ah, entendi. Então é isso, lá naquele ingresso...
Basicamente, essa é a venda, né?
Entendi. É porque estavam perguntando justamente quando ia vender no Almeidão. Então, pelo que a gente entendeu, não vai ter venda no Almeidão.
Não tem essa informação até aqui, né? Então, realmente, as vendas, por enquanto, inclusive, se não me falha a memória, as vendas estão apenas online, viu, Elisa? Pelo menos é isso que o Botafogo divulgou até aqui, né? Então, por enquanto, vendas apenas pelo ingressosa.com, né? Então, não tá tendo venda presencial ainda, não. Vou até dar um conferir aqui com a assessoria do clube, porque o time deve, como o jogo é sábado, né? Então, a gente deve começar a ter essas vendas aí presenciais, provavelmente a partir de quarta-feira, né?
Perfeito, a gente vai tirar essa dúvida e trazer
aqui.
Mas
eu reforço e complemento. Quem tiver, se tiver alguma dificuldade com o celular, peça aí pro seu filho, né, pro sobrinho, um amigo do trabalho, para alguém te ajudar nessa compra. Vale muito a pena comprar online, evita estresse, não precisa se deslocar, né? Já faz o reconhecimento facial também, quem ainda não fez, na própria plataforma, porque aí você evita um monte de transtorno, né? Evita fila e tudo mais.
Perfeito.
Então fica essa recomendação pra galera aí.
É, e ao longo da semana a gente vai tentando tirar essas dúvidas também. Hoje tem microfone aberto, então essa conversa não encerra agora, ela apenas continua a partir das 8 horas. Quem é que vai estar na bancada hoje?
Hoje estarei com o Stefano Vanderlei e Ranieri Soares.
Muito bem acompanhado. E amanhã a gente volta a conversar aqui no Tabajara Esportes. Obrigada, Iago.
Valeu, Elisa. Boa semana para todo mundo. Que seja uma semana bacana. Quem tiver o papai já compra o presente, viu? Domingão, Dia dos Pais.
Exatamente.